Nós estamos agora na página 60 ou 61. Isso, embaixo do Sim Shalom. Então, em todas as vezes que nós rezamos a Amidá, depois que nós terminamos a Amidá, tem um pequeno acréscimo. O Talmud traz, no Tratado de Brachot, que o costume dos mestres do Talmud era fazer uma pequena prece assim que finalizavam e terminavam a Amidá. E o Talmud lá traz quais são as preces. Tem várias preces. Cada mestre fazia uma prece diferente no fim da Amidá. Quer dizer, isso é um adendo. Algumas dessas preces que constam lá, nós fazemos em momentos específicos do ano. Por exemplo, tem uma prece lá que a gente fala em Yom Kippur. E assim por diante. Uma delas, que é a prece que fazia o Mar Bar Avina, é a prece que nós falamos todos, todo mundo fala sem exceção, todos os dias, em todas as rezas. Então, em primeiro lugar, nós falamos um versículo do Tehilim dos Salmos, que é o versículo Yihyu Leratzon Imrei Fi, que as palavras da minha boca sejam bem aceitas perante você, Vehegion Libi Lefanecha, e também o pensamento do meu coração seja aceito, Hashem Tzuri Vegoali, perante Deus, que é a minha rocha, quer dizer, minha força, e Goali, aquele que me redime. Ok, esse versículo todo mundo fala. O que deve estar escrito aí no Sidur está falando é que o Hazan também deve falar esse versículo quando ele termina a repetição da Amidá. E aí acabou. O Hazan, quando repete a Amidá, não vai falar o próximo parágrafo. Esse é um parágrafo que só individualmente se diz. Então, quando se reza em voz baixa, todo mundo fala Elokai Netzor. Quando o Hazan repete a Amidá, ele termina Abrachá, Hamvarech Tamo Yisrael Bashalom, e aí ele fala baixinho só esse versículo dos Salmos. E acabou para ele a repetição da Amidá. E aí nós começamos a falar o seguinte trecho. Elokai, meu Deus, Netzor Leshoni Mera, poupe e me proteja a minha língua do mal. Fala. Se Deus quiser, a me dar no Shabbat, a gente vê depois, se Deus quiser. Não, quer dizer, esse trecho justo todas as Amidot tem, mesmo no Shabbat se fala. Depois tem que ver a parte que é diferente de Shabbat, se Deus quiser. Então nós pedimos Netzor Leshoni Mera. Proteja a minha língua de falar mal. Isso é baseado num versículo dos Salmos. E nós estamos pedindo aqui para Deus nos proteger do pecado de Lashon Hará. Lashon Hará, diferente do que muita gente acha, não significa falar mentiras. Falar mentira é calúnia. É outra proibição. Lashon hará significa falar verdade, mas falar mal. E nós estamos pedindo para Hashem, uma vez que o Talmud diz que essa proibição é uma proibição tão complicada que a linguagem que o Talmud usa é Hakol Be'avak Lashon Hara. Todo mundo está envolvido em pó de Lashon Hara. O que significa pó de Lashon Hara? Quer dizer, não é o próprio Lashon Hara, não é falar mal mesmo. Mas, assim, algum resquício ali no fundo, todo mundo está envolvido. Então nós pedimos para Deus nos proteger. Proteger a nossa língua de falarmos mal. Nós precisamos de ajuda de Hashem para conseguir fechar a boca quando deve se fechar a boca. Usfatai, nós continuamos pedindo usfatai, os meus lábios, midaber mirma, de falar mentira. Falar mentira também é algo que às vezes a pessoa tem tentações a falar mentira. E principalmente quando a pessoa quer se esquivar de falar mal de alguém, ele pode acabar incorrendo em falar mentira. Se alguém vem e pergunta para ele alguma coisa, ele não quer responder, ele não quer falar mal de alguém, mas para não falar mal dessa pessoa, ele acaba mentindo. Então por isso nós pedimos na sequência, me proteja Deus de falar mal e também de mentir. Velim kalelai, e para aqueles que me amaldiçoarem, nafshi tidom, a minha alma vai ficar em silêncio. Quer dizer que eventualmente pessoas que venham me amaldiçoar, ou me provocar, ou me oprimir, que eu fique quieto como a terra, quieto como uma pedra. Isso não vai me afetar em nada e não vai me influenciar em nada. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, como se diz. E mais, venafshi, e a minha alma, que afar lakol tihye, vai ser como a terra, como pó da terra, para todos. Quer dizer que pode acontecer também o contrário. Pessoas vão me elogiar. Isso pode me levar ao orgulho. Então que essas pessoas que falarem sobre mim muito bem, que a minha alma seja como um pó para ser pisado por todos. Quer dizer que eu não, da mesma forma que eu não vou me influenciar das coisas ruins e maldições que vão jogar sobre mim, que eu também não tenha nenhum tipo de influência de coisas boas que falam sobre mim. O Tosfot explica essas palavras lá no Talmud e diz que Afar aqui, o pó da terra, representa os filhos, a descendência. Como Hashem prometeu para Abraham que você vai ter uma descendência como o pó da terra. Então o Tosfot diz que o pedido aqui é, da mesma forma que o pó da terra jamais vai ser exterminado, assim também eu peço para Deus que a minha descendência jamais seja exterminada. E aí nós continuamos e falamos, Petach libi betoratecha, que você, Deus, abra o meu coração para a sua Torá. Quer dizer, abra o meu coração para conseguir compreender a sua Torá. E também está ligado com o que foi falado antes. Eu estou pedindo para Deus para que eu esteja num nível de humildade que nada, nem coisas boas, nem coisas ruins vão me influenciar. Que nada mexa comigo, nem coisas boas, nem coisas ruins que falam sobre mim. Mas, tudo isso é só em relação a coisas mundanas. Quando se trata do estudo da Torá, pelo contrário, que o meu coração seja bem aberto para conseguir entender e averiguar tudo. Partes mais simples da Torá, partes mais complexas da Torá, tudo eu quero conseguir entender. Uv mitzvotecha tirdof nafshi. E as suas mitzvot, que a minha alma persiga elas. Quer dizer que eu seja cheio de coragem e de rapidez para cumprir a vontade de Hashem. Vechol hachoshevim alai ra'a. E todas as pessoas que pensam sobre mim mal, meherá hafer atzatam. Rapidamente e brevemente seja anulada as suas ideias, vekalkel machshavtam, e sejam estragados os seus pensamentos. Isso também faz parte da continuação, é uma continuação. Quando uma pessoa é uma pessoa humilde, e que nada que as pessoas falam para ela influencia nela, ela não fica tocada com coisas ruins que falam sobre ela ou coisas boas. O que pode acontecer? Pode acontecer que as pessoas se aproveitam disso para enrolar essa pessoa, para enganar essa pessoa. E por isso aqui nós pedimos para Deus: Deus, por favor, me salve de qualquer mau pensamento que tenham sobre mim. Não é porque eu estou na minha que os outros vão poder se aproveitar de mim. Depois tem aqui, tem quem costuma falar aqui mais um versículo, que é o versículo Yukemotz lifnei ruach umalach Hashem dohe, que seja como as cascas do trigo perante o vento são empurradas e o anjo de Hashem vai empurrar. Então, qualquer coisa ruim que seja empurrada de cima de mim. Leman yechaletzun yedidecha, para que os seus colegas, quer dizer, as pessoas próximas de você, Deus, as pessoas que gostam de você, você vai salvá-las. Hoshia yeminecha va'aneni, e você salve com a sua destra e me atenda. Quer dizer, da mesma forma que você atende, você salva os que são Yedideh, aqueles que são próximos de você, está se referindo aos Tzadikim, assim também eu peço, Deus, Vanen, que eu também seja atendido, que as minhas preces também sejam atendidas. Aseleman Shemecha, faça em nome do seu nome, faça pelo seu nome, aseleman yeminecha, faça pela sua destra, aseleman kedushatecha, faça pela sua santidade, e aseleman toratecha, e faça pela sua Torá. Da minha intenção, quando eu estou pedindo coisas para você, Deus, por que eu mereço receber alguma coisa? Eu não tenho méritos para receber nada. Então eu estou pedindo, Deus, faça por você. Porque se as pessoas virem que eu me comporto direito, eu rezo, eu peço para Deus e Deus me atende, isso vai ser uma santificação do nome de Hashem. Que as pessoas que estão à minha volta vão ver, ó, alguém que está se conduzindo direito, alguém que está rezando direito, Deus faz as coisas por ele. Então significa que vale a pena as demais pessoas também seguirem esses passos. Então por isso que você pede aqui, que Deus faça pelo seu nome, faça pela sua destra, faça pela sua santidade e faça pela sua Torá, para que as pessoas vejam que se conduzir segundo a sua vontade, Deus, é o ideal. E aí nós finalizamos com o versículo dos Salmos que foi falado no começo. Tem gente que só fala no fim, mas o costume, de uma forma geral, é se falar duas vezes, uma vez no começo, uma vez no fim. E Yule Ratzon Imrei Fi, que seja bem aceita, bem aceitas as palavras da minha boca, Verregion Libi Lefaneha, e o pensamento do meu coração perante você, Hashem Tzuri Vegualim, você é Deus que é a minha rocha e o meu redentor. Esse versículo é bem curioso. Nós estamos pedindo para Deus que as palavras da minha boca sejam aceitas e os pensamentos do meu coração. Quer dizer, em outras palavras, eu, Deus, tentei me expressar na reza e pedir aquilo que eu preciso, mas tem coisas que ficaram no coração, ficou no meu pensamento. Eu não expressei, não falei com palavras. Então eu peço a você, Deus, que você considere também aquilo que eu pensei e me dê aquilo que eu pensei também, não somente aquilo que eu pronunciei. E aí aqui nós estamos terminando a Amidá. E da mesma forma, quando nós começamos a Amidá, nós damos três passos para frente para começar a reza. Então, geralmente, a pessoa quer rezar no lugar que ele está. Então, por isso, ele dá três passos para trás. E aí, vai três para frente para começar a reza. Quando nós terminamos a Amidá, nós temos agora também que falar tchau para o rei. E a forma de se despedir do rei é dando três passos para trás. Então, nós primeiro queremos mostrar que nós não queremos nos afastar do rei. Mas, acabou a reza. Então, por isso, se tira primeiro o pé esquerdo, demonstrando que eu gostaria não de ir embora. Então, primeiro se põe o pé esquerdo para trás, depois se põe o pé direito para trás e o esquerdo do lado. Junta os pés de novo e aí se fala a frase Ose Shalom Bimromav. Ose Shalom Bimromav, aquele que faz paz nas alturas, quer dizer, tanto no mundo dos anjos, como de uma forma geral na natureza, existe uma paz criada por Deus. Então, Ose Shalom Bimromav, aquele que faz a paz nas alturas, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu. Aliás, quando se fala Ose Shalom Bimromav, se vira para o lado esquerdo, sim? Então, como que se faz? Quando você vai dar os três passos para trás, a primeira coisa, antes de começar a dar os passos, a gente deve se curvar. E se dá os passos, curvo. Então se encurva para frente, e aí tira o pé esquerdo, põe para trás, direito para trás, esquerdo do lado da direita. Junta os pés e continua curvo. Mas aí se curva para a esquerda. E aí fala o Se Shalom Bimromav. Não é totalmente para a esquerda, assim, é um pouco para a esquerda. E aí fala o Se Shalom Bimromav, aquele que faz paz nas alturas. Aí vira e se curva para a direita. E aí fala Hu Ya'aseh Shalom Aleinu. Ele vai fazer paz sobre nós. Ele vai trazer paz também sobre nós. E aí a pessoa se curva para o centro. E termina a frase dizendo Al Kol Israel, sobre todo Israel, Veimru amém e digam amém. Quer dizer, nós estamos pedindo aqui pela paz, por nós e por todo o nosso povo. Veimru amém e digam amém. Quem digam amém? Normalmente essa frase é falar, essas palavras são faladas, Veimru amém, pelo Hazan, em vários lugares, no Kadish. Mas aí ele está se referindo a todo mundo que está ouvindo ele. Aqui você está falando em voz baixa. Para quem está falando Veimru amém? Para os anjos. Que os anjos digam amém sobre isso que eu estou pedindo para Hashem. Fala. Então, pergunta boa. Não se fala amém sobre a própria brachá. Então, em primeiro lugar, não se fala amém sobre brachot que se faz. E aqui não é uma brachá. Aqui é uma frase. Quer dizer, quando você está falando uma das brachot da Amidá ou qualquer outra brachá, você não pode responder amém sobre a própria brachá. Mas aqui não é a sua brachá. É um pedido. Então, não tem problema de falar amém. E segundo, que eu não estou falando amém sobre a minha frase. Eu estou falando, digam amém. Eu estou dando uma ordem para os anjos, então não tem problema nenhum. E uma vez que as rezas foram instituídas paralelamente ao serviço do templo, e nós não temos hoje o serviço do templo, quando nós terminamos aqui a Amidá, nós fazemos um pedido para Hashem. Yehi Ratzon Milefanecha, que seja a sua vontade. Hashem Elokeinu Veloke Avoteinu, nosso Deus, o nosso Deus, Deus dos nossos pais. Sheibane Beit HaMikdash, que seja reconstruído o templo sagrado. Bimhera Veyameinu, brevemente em nossos dias. Veten Chelkeinu Betoratecha, e nos dê a sua parte na sua Torá. Quer dizer, nos dê parte entre esses que estão se ocupando da sua Torá. E tem costumes que continuam ainda falando mais duas frases. Vesham na avodha beira. E lá nós vamos servi-lo com temor. Que meio lá muxanim kadmoniot, como era no passado, desde sempre. Ve'areva Lashem. E que seja agradável para Hashem, para receber e aceitar Minchat Yehudá, a Mincha, quer dizer, a oferenda de Yehudá Yerushalayim, de Yehudá Yerushalayim, que Meolam, como no passado, Urshanim Kadmoniot, nos tempos primórdios. E aí aqui termina de fato a Amidá. E onde a pessoa terminou de dar esses três passos para trás e falou, Se Shalom, lá a pessoa deve ficar de pé, quando está rezando em público, até o Hazan chegar na Kedushá. Quando o Hazan vai chegar na Kedushá, na Kedishah, Venaritzah, ou Keter, aí a pessoa dá três passos para frente e fala Kedushá junto com todo mundo. Se a pessoa está rezando sozinha, quando ele termina essa frase final, Se Shalom Yehi Ratzon, espera um pouquinho, alguns segundos, e terminando esses segundos, a pessoa volta para frente, dando três passos para frente, e finalizou a reza dessa forma.